diretamente dos nossos estúdios no Fasano, na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas. Lucas Mendes, Caio Blinder, Angélica Vieira e as participações especiais de Eduardo Mufarrej e Brian Winter.
Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e com o mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Hoje temos conosco novamente o humorista Marcelo Madureira, o cientista político Felipe Nunes, o campeão de skate e empreendedor Bob Burnquist, empreendedor, e mais uma vez o prazer da companhia de Eduardo Mufarrej e Brian Winter. Nós vamos começar com o brasilianista texano Brian Winter, como sempre, com o destaque da semana. No caso do Brian, o destaque do Brasil.
Lucas, obrigado. Um prazer estar aqui novamente. Eu queria falar desse questionamento que o presidente Bolsonaro vem fazendo do processo eleitoral brasileiro, dizendo que talvez não entregue a faixa presidencial ano que vem se não houver voto impresso. Na perspectiva americana, é difícil de entender, quase absurdo, porque o nosso sistema impresso, aliás, é um lixo. É um lixo. Nós não, houve um atraso de semanas na última eleição para saber o resultado. Só ontem, aqui em Nova York, descobrimos o resultado da eleição para prefeito. Então, é difícil de entender, mas está claro o que o Bolsonaro está tentando fazer, preparar, se preciso, seus apoiadores para um eventual 6 de janeiro, que é igual ao que o Trump fez com seus apoiadores no Capitólio. Quem sabe se vai conseguir ou não, ou se vai precisar, mas é para ficar de olho.
O Eduardo, você sabe quantos são 45 segundos. Então, qual é o destaque econômico da semana?
Lucas, destaque econômico da semana é a proposta de reforma tributária feita pelo governo e que aponta para uma direção muito ruim. O Brasil está viciado em arrecadação, depois de Covid deveria estar promovendo reformas estruturantes, aquelas que a gente fala há décadas, e está indo justamente na direção contrária. Aumento de arrecadação para sustentar aumento de gastos sem tocar no que é mais importante, que é fazer com que o dinheiro chegue na ponta para os cidadãos. E até lá a gente continua convivendo com essa disfuncionalidade do funcionalismo, como a gente viu essa semana, a fiscal do Ministério da Saúde, que no final não fiscaliza nada, a Regina Célia. Então, precisamos sair desse lugar.
Ô Caio, o mundo é seu.
O mundo é sempre nosso.
45 segundos.
Dois destaques. Primeiro, as primeiras decisões da Corte Suprema com 3 dos 9 juízes indicados pelo Trump. Ela é terrivelmente conservadora, mas não é automaticamente trumpista. Mas uma decisão histórica que deixou o Trump e os trumpistas muito felizes, que é ratificar restrições ao voto. E no exterior, Afeganistão, o Biden acelerando a retirada americana e, com isso, o Talibã acelera o seu controle do país. Muito se diz que o Afeganistão é o cemitério dos impérios. Na verdade, o Afeganistão é o cemitério dos afegãos, cada vez mais.
Nós vamos ver o enterro do Afeganistão, o nascimento de um país chamado Talibanistão. Agora, o destaque dessa semana, de ontem, na verdade, é mais um grande ataque cibernético vindo da Rússia, e os americanos cobram uma promessa do Biden de que ele ia retaliar, que os Estados Unidos iam retaliar. Uma das sugestões é apagar as luzes da Rússia. O que que o Putin faria, Caio?
Eu acho que ele envenenaria alguns americanos em retaliação.
E como?
O Putin não sabe envenenar?
Ah, mas é muito difícil. Agora, como é que o Trump vai sobreviver? Qual vai ser a sobrevida? Nós estamos enterrando o Afeganistão. Qual vai ser a sobrevida do Trump? Com as investigações, com as empresas ou falidas ou perdendo dinheiro, com esse novo promotor de justiça de Nova York, que era um cara que começou aos 15 anos, ele viu o primeiro revólver na cara dele, no Harlem, e hoje ele comanda a justiça da cidade. Com tudo isso pela frente, ele dura quanto tempo?
O Trump, por si, ele está em maus lençóis, talvez lençóis de uma cela de prisão. Mas já tivemos essa polêmica aqui entre nós antes do programa, o trumpismo sobrevive. Isso que é mais preocupante do que o Trump em si, que é um velho chato, que mais do que poder, ele quer atenção, e todos nós damos excessiva atenção ao Trump.
Com os convidados, nós vamos começar pelo Bob Burnquist. Muito bem-vindo, Bob. Bob, você tem dupla nacionalidade. É carioca, mas tem múltiplas atividades que decolaram com o skate. Bob, quando você preenche o formulário na entrada lá, você põe qual é a sua profissão?
Bom, primeiro, obrigado aí, Edu, pelo convite. Obrigado a todos aí. A minha profissão é skatista, né? Hoje em dia, até se eu puder englobar como artista, aí já tem tudo junto, né? Mas a profissão é skatista, não tem como. Sim, sou duplo cidadão, meu pai é americano, minha mãe é brasileira, é de Minas, Uberaba, inclusive, vocês estavam falando lá de Minas, ela é de Uberaba. E aí eu fico nessa ponte entre Estados Unidos e Brasil, tentando criar muito, apesar de ter um passaporte americano, sou brasileiro, nasci, cresci, né, me sinto, né, meu coração é totalmente Brasil, luto pelo Brasil, quero que o Brasil cresça, né, economicamente, que as personalidades né, ganhem, os esportistas, sou sempre, quando está Estados Unidos e Brasil jogando, está aí meu pai assistindo, ele até torce, né, um pouco para o Brasil, mas ele fica ali do lado dos Estados Unidos e eu fico lá torcendo pelo Brasil.
Olha aqui, você sabe que em Mineirês, Uberaba é Beraba, né? Nasceu em Beraba, tem Berlândia.
Exatamente, e Berlândia.
Só... E tem a Berlândia. E agora, por que que
Beraba... E agora tem Contagem, né? Não, esquece o...
Beraba é terra da erva. Ô Marcelo Madureira, você preenche o formulário para você com a profissão, o que que você responde?
Depende de onde eu estou dando entrada, né? Um hotel, né? Se é um pedido de emprego, pode ser engenheiro, pode ser humorista, depende de onde eu estou dando entrada, né? É igual aquela ex-cunhada do Bolsonaro, que é fisiculturista, aquela das rachadinhas agora, nessa semana, é meio estranho, ela é fisiculturista, mas ela estava nas rachadinhas. Então depende de onde eu estou dando entrada no... No, se não é uma delegacia, eu geralmente coloco engenheiro, porque eu tenho direito à prisão especial.
Ô, Eduardo, você sugeriu, e agradeço a sugestão de trazer o Bob no programa, então sobe na rampa. Sobe na rampa do Bob.
Bob, bom, como definir o Bob, né? Pô, pai brasileiro, americano... Família de suecos, skatista, dirigente, empresário de blockchain, de cannabis, ativista. Difícil definir você em uma palavra só, mas acho que você colocou, na verdade, a gente te reconhece muito como o maior skatista, né? E o maior embaixador do Brasil da história dos X Games. Queria te perguntar um pouco de como é que você está vendo esse movimento do skate na Olimpíada, né? E a participação feminina, inclusive... A atleta mais jovem das Olimpíadas é do skate, né? A Sky Brown, de 12 anos, acho que é atleta japonesa. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse momento novo e o quanto você está entusiasmado de ver isso aí acontecendo. Se você já imaginou que um dia isso pudesse acontecer.
Claro, não, Edu, pô, obrigado. E primeiro, assim, desde quando a gente se conheceu ali, quando eu me tornei presidente da Confederação Brasileira de Skate, a gente estava ali junto ali no Comitê Olímpico Brasileiro e você me ajudou bastante a navegar, a entender, então foi super parceiro e foi um momento assim, eu não tinha experiência de gestão esportiva, tinha pessoas maravilhosas à minha volta, o VP que é o Eduardo Musa, que agora é o presidente da confederação, super amparado, muito bem, né, colocado, uma visão muito boa de gestão de marketing esportivo, enfim, foi uma trajetória e uma luta, porque até então o skate não estava nas Olimpíadas, pelo menos o skate brasileiro ainda não estava, né? A confederação de hóquei e patins que estava direcionando posicionada para receber o dinheiro da lei Agnello Pivo. Então, a gente teve que fazer uma movimentação, e por isso que eu entrei, né? Eu não nasci querendo ser cartola, foi uma necessidade. Então, eu peguei e falei, não, vamos lá. A gente conseguiu resolver. Então, essa luta, essa batalha vem desde essa época e muito tempo atrás, óbvio. Mas, assim, eu consegui enxergar... acho que uns dois dias atrás, a delegação viajou, né? A seleção brasileira viajou para os Estados Unidos, daí depois vão para Tóquio, mas saíram, fizemos uma coletiva da confederação e foi um orgulho só. Eu já estou afastado, né, já há um ano e pouco, quase dois anos, mas de ver a continuidade do trabalho, aí ver a seleção brasileira, a molecada andando bem, sendo, né, bem estruturada, recebendo, né, uma estrutura que eu nunca tive e que eu lutei para que eles tivessem, e está tudo acontecendo e super, né, com a qualidade de skate, com uma habilidade, né, muito grande. E sim, você mencionou o skate feminino. Especificamente o street feminino, é o favorito até de possível tríplice, né? De sair com um pódio triplo ali, porque elas vêm demonstrando sequências, né, que fizeram já pódio as três, ou pódio duas, sempre tem alguma brasileira no pódio no street feminino. E em destaque, você mencionou a Sky Brown, que tem 12 anos, a Raíssa, que é do street feminino brasileira, ela tem 13, inclusive elas são muito amigas. A Sky Brown, ela anda de parque, que é aquela modalidade de transição, né, e a Raíssa, ela anda de street, que é a modalidade mais de mímica de rua, com corrimão e tal. Então ela vai estar competindo e ela tem uma possibilidade muito grande de ganhar o ouro. Então, temos aí uma menina, uma garota de 13 anos, com a possibilidade de trazer o ouro para o Brasil e numa modalidade extremamente difícil e técnica e que requer, né, força. E é incrível ver elas andar, e eu acho o skate feminino maravilhoso de acompanhar. E aí temos o parque masculino e feminino, né? Nós temos 12 skatistas classificados, né? Maximizamos a leva, né? Acho que é o máximo que você pode levar. Acho que só Estados Unidos, eu não sei, algum outro país que conseguiu maximizar o número de skatistas, né? Então são 3 feminino e masculino no parque, 3 feminino e masculino no street. Então nós temos aí os 12. Então muito bem. Eu fiquei feliz de ver, o trabalho foi feito. É uma vertente do skate que é nova, diferente, muita polêmica, óbvio, entre muitos, né? Eu, por muito tempo, fui contra o skate na Olimpíada, justamente por a gente não estar organizado para isso, né? Na época que a gente conversava sobre isso, era completamente fora de cogitação deixar na mão de quem estava na frente para fazer isso. Então, hoje, a gente se organizou, estruturou, e o skate está lá, e obviamente a minha posição mudou, porque eu sei que eu fiz parte dessa construção. E é uma vertente à parte, né? Não precisa, o skatista às vezes se sente um pouco alienado agora, só porque só se fala em Olimpíada e só se fala no parque e no street, que são apenas duas modalidades. O skate tem muitas modalidades e muitos outros eventos, e é muito cultural. O skate é muito enraizado em outra parte, né? Tipo, é uma coisa completamente fora da competição, inclusive até X Games, qualquer competição é visado como lado profissional. Então eu vejo que o skate tem essa possibilidade de ter várias identidades, né? Porque somos muitos, e o skate olímpico agora está aí, né? Vai acontecer, a gente vai para lá representar o Brasil junto com, né, muitos outros esportistas, como o Time Brasil. Então, é muito legal de ver, me sinto orgulhoso, porque eu sei que eu fiz parte, não só em cima do meu skate, mas depois também na parte burocrática e chata do negócio. E aí, agora, vendo isso tudo, né, entrar em fruto, e fechamos um grande patrocinador aí recentemente. Então, fico feliz aí.
Madureira, você já subiu no skate?
Diga.
Você tentou subir no skate?
Não, todas as vezes que eu subi, imediatamente o skate tratou de me derrubar.
Não.
Essa é menos... uma total incompatibilidade. Mas eu bem que tentei. Eu acho incrível a habilidade dos skatistas, esse desafio às leis da gravidade, às manobras. Eu acho empolgante. Mas, enfim, não fui, a natureza não me deu esse atributo.
Você não tem pinta de skatista também, não?
Eu sou mais para o basquete, Lucas.
Você já tentou alguma vez?
Eu tentei, mas foi um desastre total, igual que o Madureira.
Eu não consigo andar nem de patinete, quanto mais de skate.
No próximo bloco, nós vamos trazer também o Felipe, que Eu acho que ele tem idade para subir no skate, né? Mas não sei se ele tem a vocação. A gente volta daqui a pouco.
É tudo que a boca come, a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. É tudo.
Estamos de volta com Bob Burnquist, um skatista campeão. Esse barbudo simpático, que vocês vão conhecer, trafega noutra rampa, que é a das redes sociais, é um algoritmista. Estamos com Marcelo Madureira, lá na ponta, e o time de sempre, Eduardo Mufarreg, Brian Winter, Caio Blinder.
Que não trafega em nenhum lugar.
Trafega nessa mesa redonda aqui, em círculos.
Círculo vicioso.
Então você pode começar a conversa, se entrar na rampa do Edu.
Com o Bob?
Com o Bob.
Bob, primeiro acho sacanagem que você está escondendo o teu skate de ouro ali no chão. Você devia mostrar o skate. Minha pergunta é simples. Você é um cara que vive no cimento e do cimento. Por que você está tão interessado em planta hoje em dia?
Bom, para eu existir, eu preciso de planta. Independente de qual planta é, nós precisamos delas, né? Então, assim, a cannabis, a famosa maconha, a nossa prisioneira política, né? Porque é uma erva extremamente medicinal, de muita qualidade, que vem sendo travada em pesquisa, enfim, muitas coisas que ela poderia ajudar, inclusive, e muito mais fácil, né? Acesso para as pessoas, é uma questão social. Além também de estar prendendo muita gente extremamente qualificada e capaz, estão nas prisões por causa de uma planta, né? De uma planta que está aqui para ajudar. Então, a gente vive um momento maluco, um momento de transição de muitas situações, né? A cannabis é uma delas, a gente vê, inclusive eu vi no começo aí da matéria falando do voto impresso, né? A gente parece que está tentando regredir ao invés de caminhar para frente, né? Então, assim, é a mesma pegada. Ela estando ilegal, a gente acaba tendo acesso à má qualidade, a gente acaba tendo, incentivando, inclusive, o mercado negro, óbvio, né? Uma coisa que se a gente não regula, não vai sumir, né? Não adianta a cabeça do avestruz entrar e botar no buraco e fingir que nada está acontecendo. Vai continuar, a gente tem que regular. Inclusive, né, drogas em geral, a Cracolândia, enfim, a gente tem que abordar de uma outra maneira. A diferença da cannabis, ela é que ela é completamente medicinal, comprovada, e a gente precisa avançar. Então, assim, eu tenho esse ativismo porque eu utilizei muito da cannabis, da maconha, no decorrer da minha carreira, porque eu tenho mais de 44 ossos quebrados. Eu ando de skate, eu sinto dor todos os dias. Não tem dia que eu não vou sentir dor. Se eu pego e uso uma morfina, que é legal e eu posso pegar uma prescrição médica, vai me destruir completamente, né? Eu não posso tratar algo crônico com algo viciante. Então, a ideia da medicina à base de planta, independente de ser cannabis ou não, é que a gente trate de coisas crônicas de uma maneira mais tranquila e eficaz, e o nosso corpo consegue, né, ser curado desta maneira. E, eventualmente, na legalização dos psicodélicos, né, do cogumelo, da psilocibina, que está sendo usada para tratar depressão. Então, é usar a base de plantas, as plantas, para a gente poder se curar. Agora, não me entenda mal, se eu tiver com o osso para fora e eu tiver morrendo de dor naquela fase aguda de uma situação dessa, é hospital, morfina. Não tem problema você usar algo mais intenso para acalmar a sua dor, mas na hora que ela começa a caminhar para o crônico, é muito importante você sair desse tratamento intenso com uma morfina para você poder não se viciar e não gerar um problema, né, que a gente vê acontecendo. Nos Estados Unidos é extremamente muito triste de ver que tanta gente se vicia com a morfina, né, os painkillers, né, o oxycodone, aquela coisa toda que a galera usa e acaba se viciando e indo para a heroína na rua, enfim. Então, são problemas sérios. A maconha vem para ajudar, né? E vem para... É uma das plantas que vem para ajudar. Então, é isso.
Ô, Brian, depois de 5 minutos de promoção da maconha, do LSD e do... Você tem intimidade com a cannabis?
Não.
Neste programa, não.
Não. Mas eu da outra vez, eu não pedi, era para você fazer uma pergunta para o Bob.
Ótimo.
Mas, Bob, Bob, dá uma versão mais curta agora, porque eu quero ainda falar com, trazer o Felipe e falar com o Marcelo.
Tá bom. Oi, Bob, tudo bem? Eu sou um americano que morou 5 anos no Brasil e você é um americano, é um brasileiro que agora mora nos Estados Unidos. Então, a minha pergunta é a seguinte: quando você está fora do Brasil, o que gera mais saudades para você? Para mim, estando aqui, é a possibilidade de ir à padaria da esquina e pedir um queijo Minas na chapa e um suco de mamão com laranja, que para gringo não é fácil pronunciar, mas é a melhor coisa que existe.
Diga, boa.
Bom, para mim, assim, eu viajando fora do Brasil, principalmente esse lance da dieta que eu comentei, essa era a minha, o que eu mais sentia saudade é de comer bem, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, tinha muito aquela coisa do fast food, né? Tipo, você vai na conveniência e isso me afetava, né? Tipo, é uma coisa, então por isso que eu mudei a minha dieta, mas me sinto falta de... de repente virar uma esquina e pegar um suco fresco, né? Aquelas, né? Você vê no Rio de Janeiro, nas esquinas, aquelas frutarias e tal, e açaí. Então, isso é uma coisa que é na dieta e na música, nos amigos, né? Eu acho que, assim, o Brasil, ele... Mesmo eu estando lá, eu vivo num pequeno Brasil à minha volta, né? Então, eu tento estar sempre com a música brasileira, né? Ou a arte, ou enfim, né? A comida, minha mãe cozinha muito bem, então... Sinto a saudade da comida da minha mãe, que tal?
Aqui em Nova York, eu não sei o nome. Açaí é o que não falta nessa cidade. Verdade. Agora, nós vamos trazer o Felipe Nunes, que é um outro campeão. Ele trafega nas rampas das redes sociais. O Felipe é mais um gênio mineiro. Ele saiu de Contagem, que hoje é a terceira cidade de Minas. Eu aprendi isso agora, antes de entrar nesse programa. E ele foi fazer o doutorado dele na Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles. Em 2018, ele inventou e patenteou um índice de popularidade digital, o IPD, que mede quem sobe, quem desce, quem está frio, quem está quente nas redes sociais. É um mecanismo extraordinário. Agora, Felipe, seja genial e conciso e, em um minuto, conte como você acerta com tanta precisão resultados eleitorais e outras coisas importantes, como quem vai sair do paredão do Big Brother.
E tudo isso sem fumar maconha. Sem fumar maconha.
Fumar maconha
sem
aí.
Sem fumar maconha.
Diga, Felipe.
Primeiro, uma boa noite. Prazer estar aqui, Lucas. Prazer estar com todo mundo. O Caio, o Brian, o Edu, o Madureira e o Bob. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a resposta para a sua pergunta é ciência, né? Eu sou um dos defensores do método acadêmico, científico, como fórmula para que a gente consiga melhorar, ter um mundo melhor, né? E foi justamente acreditando nessa fórmula que, em 2018, provocado pelo fenômeno das redes sociais que aconteciam não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, várias eleições motivadas, né, por esse mecanismo digital... Eu fui atrás de estudar esse assunto. Como é que será que os likes, os seguidores, as visualizações, como é que isso combina com política, né? Tinha muita... Eu via, Lucas, que tinha muita conversa fiada, como a gente gosta de dizer em Minas, né? Ah, os meus likes estão crescendo, os seguidores... Mas não tinha ninguém olhando de fato para entender a relação dessas métricas com as eleições. E foi isso que a gente foi fazer na Quest. Eu sou professor da UFMG, então fui conduzir uma pesquisa... acadêmica sobre isso, a gente conseguiu encontrar um padrão, que é quando a gente junta 152 variáveis que vêm do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Google e até do Wikipedia, né, são várias dimensões que a gente analisa, é possível sintetizar o comportamento humano lá no digital e com isso conseguir prever e antever resultados eleitorais. Lucas, para mim o mais interessante desse processo todo é que a gente trabalha com pesquisa de opinião, que é ir perguntar para as pessoas a opinião delas sobre alguma coisa. No caso do digital, as impressões da gente estão todas deixadas lá. Ou seja, basta ter um modelo bem treinado que a gente consegue capturar o que está manifesto, sem ter que perguntar para as pessoas e, com isso, identificar sistemas e padrões que nos ajudam a entender essa complexidade que é a hora da escolha eleitoral.
Me dá um resumo. Você trouxe uma pesquisa nova que você fez agora. Se não me engano, saiu hoje. O que, que você descobriu nessa pesquisa de hoje?
Eu acho que para dar um exemplo, né, do potencial de um trabalho como esse, eu fiz de maneira exclusiva, né, inédita, um levantamento que busca, entre os 513 deputados federais no Brasil, hoje a Quest monitora, né, senadores, governadores, deputados federais, candidatos a presidente da República, prefeitos, a gente tem um monitoramento muito grande, mas olhando, né, para esses deputados, a gente foi atrás de menções para entender se o impeachment, que foi um assunto tão debatido na semana passada aqui no Brasil, por conta dessa união que houve entre alguns partidos em torno do super pedido de impeachment, a gente queria ver o que estava acontecendo na rede. E olha que interessante, Lucas, 119 deputados se manifestaram favoráveis ao pedido de impeachment do presidente nas suas redes sociais, 78 defenderam o presidente, portanto foram contra o pedido de impeachment, mas olha que legal, 316 não falaram nada. Ou seja, sem perguntar para os deputados a opinião deles, a gente consegue entender para onde as coisas vão caminhar. E olha que legal, se a gente comparar esses dados que eu acabei de mostrar com os dados também de uma pesquisa de opinião que foi publicada hoje, em que a gente pergunta, aí é uma pesquisa feita com a população, né? Você é a favor ou contra o impeachment? Olha que interessante, na sociedade, 46% é a favor do impeachment do Bolsonaro nesse momento, 46% é contra. A sociedade está totalmente dividida em relação a isso. Na Câmara, o que você tem é mais gente favorável do que contrário, mas a grande maioria é em silêncio. E aí você vai me perguntar, mas professor, por que em silêncio? A resposta está aqui, ó. Se a gente abre esse dado por partido político, dá para ver que os partidos de oposição que estão aqui nesse canto da tela, o PT, o PSOL, o PCdoB e Rede, são unanimidade, né, em relação ao pedido de impeachment. Você tem o PSL, que hoje é o partido que tem o maior percentual de deputados que se manifestaram, né, defendendo o presidente. Mas, Lucas, o que chama atenção mesmo é esse campo enorme amarelo, né, os partidos de centro ou o chamado centrão, que está caladinho e a gente sabe por quê, né? Hoje a coalizão bolsonarista ela é montada, né, em torno de uma combinação de partidos que dependem do governo, que trocam cargos e verbas ali pelo apoio, né, ao presidente, e a reação que a gente observa na rede é justamente esse silêncio. Isso é um exemplo pequeno, Lucas, de como a gente consegue, sem ter que perguntar para as pessoas, estimar o comportamento delas e nessa, né, estimativa conseguir entender, por exemplo, ou responder, né, por exemplo, perguntas importantes como vai ter impeachment ou não. As redes sociais hoje parecem mostrar que não, que o caminho é de que o presidente cumpre o seu mandato até o fim.
Ô Madureira, vai ter impeachment ou não? Pesquisa de opinião.
Rapaz, isso eu não sei. O que eu sei é que o Felipe ter nascido em Contagem e o trabalho que ele escolheu, isso não foi uma escolha, foi o destino. Agora, essa questão realmente de se vai ter impeachment ou não, vai depender realmente do movimento das massas, né, da população brasileira, que eu acho que nas últimas semanas, e à medida que a pandemia, pelo menos nesse momento, vai cedendo um pouco, as pessoas começam a ir às ruas. No último fim de semana, né, no sábado, em várias cidades brasileiras, você viu muitas manifestações a favor do impeachment, né? Eu acho que ainda está um pouco prematuro para você julgar, né, se está neutralizada essa questão do impeachment. Eu não sei, do meu ponto de vista, eu acho assim, a classe política brasileira está tão dissociada da sociedade, está tão distante do sentimento do povo, a classe política é uma corporação em si mesma, né? Ela trata dos seus interesses eleitorais. Então, eu acho que ela não reflete hoje o sentimento da nação, do povo. E eu acho que o impeachment, no caso, ela vai depender muito do sentimento nacional, da capacidade do povo, das manifestações populares. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas.
Vamos fechar esse bloco em 20 segundos. Cada um, a opinião de vocês. Sim ou não? Madureira, conversando com você. Você já me deu uma resposta elaborada, dizendo que vai depender disso, vai depender. Você acha que vai haver impeachment ou não?
Eu acho que vai haver impeachment.
Ah, Edu, impeachment ou não?
Não sei.
Felipe, não vai pela via do não sei, não. Impeachment ou não? Você está igual o Centrão. Você
não... Mineiro.
O que você acha, Felipe?
Eu vou me pautar nos dados. Hoje, tanto a pesquisa de opinião como a pesquisa feita nas redes dos deputados mostram que existe, não há uma unanimidade, não há uma maioria qualificada que justifique o impeachment. Então, vou no não.
Não tem impeachment. Bob, impeachment ou não impeachment do Bolsonaro?
Vou seguir os dados, obviamente, né? Estão dizendo que a probabilidade é não. E aí, essa luta por esse voto impresso, a gente vê que prioridade não está ali. E eu não acredito que vá acontecer, independente de eu querer ou não.
O Instituto Blinder & Blinder diz não.
E o Instituto Brian muita.
O que mostram os números do Felipe é que tem uma faixa do eleitorado que não gosta do Bolsonaro, mas também não quer o impeachment. É. Então, eu acho que não vai ter.
Eu estou com você. Infelizmente, nós voltamos no próximo bloco com Felipe, Marcelo e Bob.
É tudo que a boca come, a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. É tudo.
Estamos de volta com o professor Felipe Nunes e agora, Brian, a sua hora de entrar na lição do Felipe.
Obrigado. Felipe, até pouco tempo atrás, a força mais importante na política brasileira era o antipetismo. De fato, nas eleições municipais no ano passado, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito, né? Agora vemos nas pesquisas o Lula com uma vantagem de 20 até 30 pontos em algumas pesquisas. O que mudou? Tem algo nos seus números que podem contar um pouco essa história?
Brian, o antipetismo foi muito importante, foi muito forte, principalmente nas eleições de 2016, né? Depois nas eleições de 2018, mas a rejeição ao PT vem caindo. Tá? Eu acredito que a configuração eleitoral brasileira ela está se dando hoje de outra maneira. Né? A gente tem dados de pesquisa que saiu, a pesquisa hoje, né, foi publicada hoje, mostrando que o Lula de fato tem uma dianteira muito grande. E, em segundo lugar, vem um desejo, né, que é o que a gente chama do eleitor nem-nem. É um eleitor que não quer votar nem no Bolsonaro, que não quer que nem o Bolsonaro ganhe, nem que o Lula ganhe. Esse é o eleitor que está em segundo lugar, é a segunda maior preferência. E depois vem o Bolsonaro, ou seja, hoje o Bolsonaro perde até do neném, dada a condição muito ruim que o governo se apresenta. Agora, por que isso está acontecendo, Brian? Isso está acontecendo porque a economia voltou a ser a variável mais importante na hora de analisar os resultados, né? A eleição de 2018, ela foi uma eleição completamente atípica, em que você não tinha um candidato defendendo a continuidade. Todos eram de mudança. E nessa mudança, o Bolsonaro conseguiu agregar antipetismo, o tema da corrupção e se colocar, né, como um candidato muito forte. Em 22 vai ser diferente. O Bolsonaro vai ter que defender o legado do seu governo e aí vai ter, claro, uma oposição forte se contrapondo a ele nesse caso. Então, o que aconteceu, Brian, é que agora você tem um candidato que representa a continuidade. E quando a continuidade está representada numa eleição, a variável mais importante, já dizia o James Carville, é a economia estúpida. Né? Eu estou contando um caso na eleição norte-americana, lá do Bill Clinton, em que o estrategista responsável pela campanha lá acaba dizendo, olha, basta olhar para os resultados da economia para ver se o presidente vai ter sucesso ou não. Eu acho que no Brasil essa é a variável do momento. Se o Bolsonaro conseguir convencer as pessoas em relação a que a economia vai crescer, que o desemprego vai cair, que a inflação vai estar controlada, e as pessoas sentirem isso, ele volta a ter vantagem no processo eleitoral. Do contrário, hoje ele está em larga desvantagem.
Edu, essa é a sua praia, política e economia.
Felipe, com base nas suas análises atuais, o que você sente que é a voz que emana do povo brasileiro? Quer dizer, o que a população brasileira está buscando hoje, que não está nesse discurso de polarização, que não está na mídia? O que, que você tem sentido que hoje é a real, o real sentimento prioritário da base da população brasileira?
Edu, as pessoas querem emprego, querem ter uma vida de qualidade, querem que o Estado funcione bem. Isso é a síntese de tudo que a gente avalia, né? As pessoas estão extremamente insatisfeitas com o momento vivido, né? Já o Brasil vive uma crise econômica há muito tempo, né? Parece que a gente nunca mais sai dela. E isso afeta a qualidade de vida das pessoas, afeta a capacidade das pessoas, inclusive, de sonharem com um futuro melhor. É, num dos levantamentos que a gente tem, Edu, é impressionante o volume de jovens, por exemplo, que não tem, né, vontade, desejo de construir a sua vida no país. Pensam, inclusive, em sair, se tivesse oportunidade, sairiam do Brasil, né? Isso é muito ruim, pensando numa perspectiva de construção de uma nação, né? Está faltando projeto de nação. E aí, Edu, a resposta básica é essa: as pessoas querem o mínimo, querem viver bem, querem poder, né, comprar a carne, o feijão, o arroz, conseguir dar conta das suas despesas e viver uma vida em que os serviços públicos funcionem de verdade. Não é a percepção que elas têm hoje.
Ô, Caio, curto e grosso, porque eu quero perguntar ao Madureira o resultado da nossa enquete.
Felipe, pergunta a ovo e galinha. Tua ferramenta é cada vez mais sofisticada. Quem guia quem? O político ou a empresa, ou as redes sociais que guiam os políticos e as empresas?
Então, Caio, esse é um questionamento que eu acho fundamental, né? Tem a ver com a lógica da causa e efeito. O que eu tenho percebido hoje é que todos os políticos passaram a utilizar a rede social como um monitor dos seus mandatos, né? Antes desse componente de redes, era muito difícil para um deputado federal, estadual, conseguir mensurar se o seu mandato está indo bem ou não. Agora, é muito mais fácil, porque o feedback, né, ele chega de maneira muito rápida para esses candidatos. Então, o que eu percebo é que as redes funcionam não como causa ou, né, consequência aí desse movimento político. Na verdade, as redes funcionam como um monitoramento contínuo que vai te dando capacidade de ajustar a sua narrativa, a sua capacidade de ajustar as suas políticas em tempo real. Eu acho que essa é uma inovação que, claro, tem pontos negativos, né? Por exemplo, tem gente que só hoje pauta o seu mandato pela questão das redes. Isso, para mim, tem consequências muito ruins para a democracia, dado que nem tudo que dá certo na rede é bom, né, para todo mundo. As polêmicas, as lacrações que funcionam, que dão audiência na rede, não necessariamente levam a boas políticas públicas. Mas tem um lado positivo, né, que é a capacidade das pessoas de fazerem os seus mandatários, aí vou usar uma palavra da ciência política, que é fazê-los accountables, né, fazê-los responsivos, respondendo aos interesses aí dos seus mandatos. Então, eu acho que a rede é muito mais um monitor desse processo e a gente tem que usar justamente para entender as tendências e como é que os processos estão se dando, seja na esfera municipal, estadual ou federal.
Ô, Madureira, a nossa enquete dessa semana foi sobre o nome da prevaricação do capitão. As opções são vacinão, bolsão, Jair Gate. Você pode escolher um deles ou, com a sua cabeça, você pode ter um melhor, com mais senso de humor do que nós.
Eu gostaria de sugerir um outro nome, Lucas, respeitosamente. Eu gostaria de sugerir Cocovaxin. O acento circunflexo fica à vontade do freguês, onde você coloca, mas Cocovaxin pode ser o melhor nome para esse escândalo aí, o mais adequado.
Eu não quero competir com o humorista, nem com o skatista, não é a minha profissão. E Rachadão?
Rachadão.
Você quer fazer uma pergunta para o Bob antes da gente despedir? De agradecer ao Bob a participação dele?
Eu queria perguntar se o melhor remédio para ele, para essa altura do campeonato, é não fazer skate.
Como assim?
Porque ele usa a maconha como medicinal, porque ele já quebrou 44 vezes.
Mas ele prefere o tratamento do que o... ele gosta?
É você que vai responder, o Bob?
Bom,
foi o que eu entendi.
Depende, às vezes, quando Às vezes, então, aí eu te pergunto, de repente, ter um microfone ou não é o remédio, né? Porque acho que a gente precisa parar e entender que é a realidade, não é uma piada. A maconha, ela me ajuda muito na recuperação, é um anti-inflamatório muito bom. Então, não vou deixar de andar de skate, vou continuar fumando maconha, usando maconha de todas as formas possíveis e vou continuar recuperando sem usar morfina, sem usar algo que vicia e continuar lutando pela sociedade para abrir os olhos, para que a gente mude essa política, e não só dela, acho que a política econômica, a gente tem que prestar atenção no blockchain, a gente tem que prestar atenção no futuro, tá? Porque você querendo construir uma nação, a juventude, ela precisa se empoderar, e se empodera no indivíduo, a gente tem que ir atrás disso, e a tecnologia do blockchain faz isso economicamente, o Brasil precisa olhar para isso, a cannabis vai ajudar o Brasil a exportar e ser um grande exportador de hemp ou de que seja, e não é só para fumar ou para usar. É tecido, é combustível, é papel, então é plástico. Então, a gente vamos parar e prestar atenção, porque acho que esse que é o que mais importa. Então, assim, defenda o Brasil, seja brasileiro, a gente tem que trabalhar na exportação, vamos usar essa loucura de trade que está rolando com os Estados Unidos e China, vamos fabricar no Brasil. Os mineradores de blockchain saíram da China. E aí, né? Tem muita coisa que dá para a gente olhar, para a gente mudar. Então, eu estou aqui fazendo parte da solução, espero. E eu agradeço o espaço aí, todo mundo, agradeço o convite aí, Edu. Obrigado.
Obrigado a você, Madureira. Você fuma, Lucas, você fuma e gosta, você não fuma, não gosta? Rapidinho.
Não, eu não fumo, mas tenho vários amigos que foram mais de 500 vezes e nunca nenhum ficou viciado.
Ô, Edu, você fuma e aprecia e tem bons resultados com a maconha?
Eu não fumo, Lucas, mas eu entendo perfeitamente os pontos do Bob e acho que a gente precisa evoluir nessa questão de uso e de guerra às drogas, porque ela não está levando a lugar nenhum e tem aí, de fato, o mundo está indo numa direção e não adianta a gente ficar de costas. O CBD como parte, enfim, medicinal, pode ter impactos importantes, né, na melhoria da saúde das pessoas. Então, acho que esse é um assunto importante, contemporâneo, que a gente tem que a obrigação de debater.
Ô, Felipe, para dar um voto contra ou a favor da maconha, é preciso fumar? Você já tem uma opinião formada?
Então, Lucas, eu não fumo, já experimentei lá na minha juventude, mas sou favorável à legalização. Acho que o melhor que a gente tem nesse caso é justamente regulamentar e compreender, né, da maneira correta de lidar com o ponto, né? Acho que a violência e tudo que vem junto, né, com a questão das drogas precisa ser tratado como política pública. E a melhor maneira de fazer isso, na minha avaliação, e aí, claro, é apenas uma opinião, é a de ir regulamentando e organizando esse mercado, que inclusive pode trazer bons resultados econômicos.
O Caio, eu sei que não fuma, não gosta e não tem o menor interesse.
Você eu não fumo, fuma e bebo e não jogo. Mas não sou evangélico.
Roberto, você fuma e gosta?
Eu sou mais para Martini do que maconha. Mas eu vou falar o seguinte. Achei super triste essa história da atleta americana que ficou fora dos Jogos Olímpicos por ter fumado maconha. É ridículo. Em muitas ligas profissionais aqui, como NBA, Major League Baseball e outros, já desistiram dessa regra. O atleta fica com mais liberdade. Então, eu concordo. Acho que está na hora de modernizar as nossas leis e procurar algo mais equilibrado.
Cinco segundos, uma pergunta rápida para Bob, eu esqueci. Corre o rumor que o skate vai dar o maior número de medalhas para o Brasil. É verdade?
Sim, estamos, assim, uma possibilidade bem grande. Inclusive, os 12 que estão lá têm a possibilidade de medalha. Então, assim, a gente pode trazer um número recorde aí logo na primeira entrada.
Mas não podem fumar lá, não, porque senão acontece o que aconteceu lá. Eu fumo quando eu vou ao Brasil.
Ah, não pode fumar, mas o CBD pode usar. O CBD não é doping, tá? Só para deixar ciente.
Obrigado, Bob. No próximo bloco a gente volta.
De nada.
Com o Felipe e o Madureira. É tudo que a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. É tudo. Estamos de volta com o Marcelo Madureira e com o Felipe Nunes. Mas durante o intervalo, a gente estava conversando com o Edu. O Edu era presidente
Confederação.
Da Confederação do Rugby. Eu não sabia nem que existia rugby no Brasil, um vexame. E amigo do presidente da Federação de Skating. Isso foi não sei há quantos anos. E os dois hoje são esportes. Diz o
Eu queria fazer uma denúncia.
O Edu, que é um esporte relevante.
Eu queria fazer uma denúncia. Se teve rachadinha entre os dois. Eu queria saber. Conta pra mim. Teve rachadinha ou não teve?
Só rachadinha de melhores práticas.
Mas, Edu, qual é a história do rugby no Brasil? E você disse que a gente tem até chance de ganhar da Argentina? Só não ganhamos da Argentina?
Lucas, o rugby chegou no Brasil pelas mãos do Charles Miller, que trouxe duas bolas, uma de futebol e uma de rugby. A história do futebol a gente já conhece. A do rugby, ela teve, enfim, uma trajetória um pouco mais dura, difícil, mas nos últimos 10 anos o rugby brasileiro veio crescendo muito, principalmente o rugby feminino, que vai estar presente nas Olimpíadas de Tóquio. É o único representante sul-americano, é a seleção brasileira de rugby feminino, as Iaras, que vão representar o Brasil nessas Olimpíadas e que vão, com certeza, cumprir um ótimo papel. O Brasil também está disputando agora as eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, que vai ser na França, e esse final de semana, no domingo, joga contra o Chile.
Lembrando uma coisa importante, para mim e para o Brian, as duas bolas foram jogadas no clube em que eu e o Brian somos sócios.
Escuta, quem é o cara que trouxe as bolas?
Charles Miller.
Ah, é o pai.
É o pai e a mãe.
O Madureira, você já viu algum jogo de rugby na sua vida?
Já, porque o ex-genro meu, inglês, era aficionado de rugby. E eu entendo, eu acho um esporte interessante. Eu queria até perguntar, porque a diferença do rugby para o futebol americano, proteção, que o rugby não tem. O rugby é mais rústico, né? É mais viril. Tô certo?
Tá certo, Madureira. Além das as principais diferenças, no futebol americano são 11 jogadores em campo, no rugby são 15. O futebol americano é cheio de proteções, no rugby não tem praticamente nenhuma proteção, a não ser protetor dental. E o rugby não para, ele é um jogo muito mais intenso, né? Enquanto o futebol americano, em cada jogada para, troca o time. Então, como concepção esportiva, eu acho que eu já desenhei aqui qual lado que eu gosto mais. O rugby é fantástico e convido quem está nos ouvindo a acompanhá-lo.
E uma boa iniciação para quem quer ver um jogo é o filme do Clint Eastwood, Invictus, sobre o que aconteceu na África do Sul, quando o Mandela usou o rugby para reconciliação nacional.
Mas o futebol americano é um jogo muito bem bolado, é um jogo muito cerebral, com toda aquela parada. Agora, ô Felipe, o rugby e o nas redes sociais dão o quê no algoritmo? Dá 1, dá 2, 0?
Lucas, eu confesso que esse levantamento eu não tenho. A gente nunca fez uma comparação dos esportes. E eu, como eu tenho uma filosofia que é só assisto o jogo do meu glorioso Clube Atlético Mineiro, então eu não gosto de rugby, não gosto de nada, deixo pro Edu resolver esse assunto aí e desejo boa sorte para ele.
Não dá nem zero, dá oval, que nem a bola.
O seu glorioso Atlético Mineiro deu uma melhoradazinha, mas tava despencando no Brasileirão, né? O Bragantino dá alguma coisa?
Você sabe que no índice de popularidade digital, a gente falou muito aqui sobre política, né? Mas depois de 2019, a gente começou a também treinar o algoritmo para calcular a popularidade digital de empresas, de marcas, de influenciadores digitais. Esse é um trabalho que eu me orgulho muito e tem alguns cases muito interessantes. Recentemente, por exemplo, quem está aqui no Brasil acompanhou, vou falar aqui uma marca, que é a Vigor, que fez uma campanha com um dos ex-participantes do Big Brother Brasil. E foi impressionante, a Vigor deu um salto enorme naquele mês específico, né, no ranking de popularidade digital, por conta dessa ação. Então, a gente consegue monitorar o desempenho das marcas, a sua reputação, e a gente faz isso hoje para o Brasileirão. O Flamengo e o Corinthians, claro, são os times que têm índice de popularidade digital mais alto entre os times da primeira divisão. Mas ali embaixo, o Palmeiras, o Atlético e o Santos são times que aparecem no top 5 ali, no top 5, como clubes mais importantes. Eu acho importante contar isso porque me parece, Lucas, que cada vez mais o comportamento das pessoas no mundo, né, consegue ser capturado pelas impressões digitais, vamos dizer assim, deixadas no Facebook, no Instagram, no Twitter. E a gente está conseguindo captar isso bem e mostrar aí esse monitoramento. Hoje mesmo, à noite, vai ter, agora, deve estar passando, Atlético e Flamengo. Saindo daqui, eu vou lá assistir.
Olha aqui, você falou em marcas e falou em políticos. Quais são os top 3? O primeiro é o Bolsonaro, provavelmente, nas redes sociais. Quem são o segundo e o terceiro e o quarto? Quem que vem logo depois dele?
Então, Lucas, no índice de popularidade digital dos presidenciáveis, né, o Bolsonaro
no total.
A personalidade...
Mas você pode incluir artistas, cantores, atores, existe uma fórmula aí que você pode dar esses nomes?
Então, a gente calcula o índice de popularidade digital por segmentos diferentes. Então, por exemplo, na música pop, a Anitta e a Ivete Sangalo, elas disputam no Brasil hoje essa liderança, né? No Campeonato Brasileiro, como eu disse, o Flamengo e o Corinthians disputam esse lugar. No caso das cervejas, que é uma dos segmentos que a gente analisa, você tem ali a Brahma e a Skol como as duas marcas com maior popularidade digital. No caso dos bancos, é muito interessante, esse mês é a primeira vez que o Nubank passou o Itaú no nosso ranking de popularidade digital, justamente quando a Nubank traz a Anitta para ser uma das suas conselheiras ali numa ação de marketing super interessante. Então, Lucas, de fato a gente consegue olhar, né, para esse, para a reputação digital das marcas de maneira muito abrangente, mas essa análise é feita segmento a segmento, justamente para que a gente não compare banana com laranja,
tá certo,
né? Você compara ali os segmentos dentro dele.
Faz sentido. E vamos deixar um camarada fechar o bloco com o Madureira, fechar o programa. Madureira. Redes sociais, você é frequentador? Você participa?
Não, eu sou empresário de uma empresa que vive de conteúdo para redes sociais, para todas as plataformas. Então, o pão de cada dia vem de conteúdos que eu faço para todas as redes sociais. Eu vivo disso, a Flox, a minha empresa, é o nosso aim, né? É o nosso core business. Então, engraçado, eu não sou um grande usuário dos meus perfis, né? Na verdade, eu acompanho mais, como falou aí o Felipe, os grandes protagonistas, né? As grandes tendências e tal. Eu não fico muito assim, ligado. Eu não sou muito narcisista, não. Eu não fico muito preocupado com o que os outros estão pensando de mim, não.
Mas então, só me dá uma ideia do que faz a sua empresa. A sua empresa promove nomes? Nas redes?
Não, a gente não promove nomes. A gente tem nomes que, pelo próprio talento, como o Eduardo Bueno, o Peninha, o Thiago Aragão, temos vários, eu não posso cometer injustiças agora, mas trabalhamos muito com memes, né, em inglês. A gente promove muito empresas, trabalhamos muito com advertisement através de memes. Agora, em setembro, temos o Meme Awards, que é a única premiação de memes no mundo. Então, é um fato, até no mês passado eu tive com o Mark Zuckerberg, que eu tive virtualmente. Rapaz, é mais fácil eu falar com o Papa Francisco ou falar com qualquer primeiro-ministro do mundo que falar com o Mark Zuckerberg. Eu tive que passar por 4 assessores para ficar 10 minutos com o Mark Zuckerberg. Quase foi só um shake hands. Mas é uma autoridade, é impressionante. Era poderosíssimo. Mas por ser uma empresa pioneira e no meme business, é uma das coisas que eu mais faço, né? Eu vendo memes para o mundo inteiro, até para a China, que é uma espécie de língua franca hoje da internet.
Aliás, o Zuckerberg está sendo processado pelo Trump.
Mas ele não, ele não aposentou essa semana?
Sim, mas ele é do Facebook. Não, o Bezos aposentou.
O Bezos.
Não está sendo processado pelo Trump.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Felipe. Edu, sempre, mais uma vez, um prazer. Caio, Brian, agora as Manhattazanas vão sair para passear com a Angélica em Manhattan. Obrigado, até a próxima.
Lucas, você acha que não está vendo nada, mas essa é a nova exposição Através do Espelho, uma referência ao escritor Lewis Carroll. E o seu celular é a nova Toca do Coelho. Abaixe o aplicativo, aponte sua câmera para o QR Code e agora você vê a arte. Esse foi o sonho das curadoras que não tiveram o trabalho árduo com grandes instalações. E esta é a Floresta Fantasma, com 49 cedros brancos que a artista Maya Lins criou para expor esse fenômeno cada vez mais comum devido ao aquecimento global. Parte desse projeto será plantar 1000 árvores pela cidade. E no rooftop do Museu Metropolitan, Alex da Corte se inspirou no escultor Alexander Calder e no criador dos Muppets Jim Henson para criar a instalação Enquanto o Sol Durar. Mas ao invés do Big Bird amarelo americano, ele escolheu o pássaro azul da Vila Sésamo brasileira, que assistia na TV em Caracas. Para o artista, o Garibaldo, sentado na lua, olhando para o céu, em constante movimento e segurando uma escada, significa que temos uma saída.